Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É domingo, dia de Páscoa, 21 de abril de 2019. Desejamos a todos que estão connosco um excelente domingo e também uma boa Páscoa. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, na vossa companhia. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Gabu, com a rádio Sitchanok e com a Leste FM. Estamos em Buba, com a rádio Papagaio. Estamos em Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá, nos 105.5. E em Bissau, com a Capital FM e com a rádio Pidjigiti. Não esqueça, estamos também em direto na internet, onde nos pode ouvir em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, dia de Páscoa, vamos ter aqui saúde e conversar com os amigos ouvintes. Na janela de Angola, vamos falar de proteção para as mulheres angolanas. Mas para já, vamos dar aqui uma volta pelo mundo em notícia neste domingo de Páscoa.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Mais de 200 pessoas morreram e centenas de outras ficaram feridas numa série de ataques contra igrejas e hotéis no Sri Lanka. Um total de pelo menos 207 pessoas morreram, incluindo 35 estrangeiros, disseram as autoridades. A Dinamarca disse que 3 dos seus cidadãos se encontram entre as vítimas. O Departamento de Estado americano disse que vários americanos foram mortos, mas não especificou o número. Entidades oficiais disseram que 8 pessoas foram presas, mas não deram mais pormenores. Um recolher obrigatório foi imposto e as autoridades bloquearam acesso às redes sociais e aplicações de mensagens para impedir a transmissão de desinformação e rumores. Registaram-se pelo menos 6 explosões em 3 igrejas e 3 hotéis. Algumas horas depois, 2 outras explosões foram registadas em Deewala e Dematagoda, perto da capital. Uma das igrejas, a Igreja de Santo António, e todos os hotéis atingidos pelas primeiras explosões estão situadas na capital, Colombo. As outras 2 igrejas atingidas são São Sebastião, em Negombo, nos arredores de Colombo, e Zion, em Baticaloa. O arcebispo de Colombo, Martin Cardinal Tangit, que lidera as igrejas de São Sebastião e Santo António, apelou às autoridades para encontrarem os culpados e disse que eles deveriam ser punidos sem misericórdia, porque só animais podem se comportar assim. Na Ucrânia, os eleitores foram hoje às urnas em eleições presidenciais em que, segundo as sondagens, um comediante que joga o papel de presidente numa série de televisão deverá ser o vencedor. Volodymyr Zelensky, de 41 anos de idade, disse hoje ao votar que a sua candidatura tinha unido a Ucrânia. As sondagens indicam que o atual presidente Petro Poroshenko deverá sofrer uma derrota esmagadora com menos de 30% dos votos, enquanto Zelensky deverá alcançar mais de 73%. Poroshenko avisou que Zelensky não tem capacidade para ser presidente. O atual chefe de Estado disse esperar que, ao votarem, os ucranianos usem o senso comum, porque, disse ele, isto não tem piada, pode ter um pouco de piada ao princípio, mas depois poderá magoar. O atual presidente, recorde, subiu ao poder em 2014, depois de um levantamento popular pró-ocidental que levou a Rússia a anexar a Ucrânia e a apoiar grupos separatistas russos na parte leste do país. A afluência às urnas não era até às 15 horas locais muito grande. A essa hora, apenas 45% do eleitorado tinha votado. O novo dirigente militar do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, disse que o conselho militar que ele comanda está empenhado em entregar o poder aos civis, como exigido por milhares de manifestantes. Burhan, na sua primeira entrevista concedida à televisão estatal, acrescentou que está a ser discutida a formação de um conselho conjunto entre militares e civis. O dirigente militar disse também que o conselho militar vai responder dentro de uma semana a outras exigências dos manifestantes. Uma delegação governamental sudanesa deverá, entretanto, em breve visitar os Estados Unidos para pedir a retirada do Sudão da lista de países que apoiam o terrorismo. Por outro lado, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos anunciaram um programa de apoio ao Sudão no valor de 3 mil milhões de dólares. 4 homens foram mortos num ataque a um edifício dos Serviços de Segurança Estatal da Arábia Saudita, disseram as autoridades. Três membros das forças de segurança ficaram feridos no ataque que ocorreu em Zulfi, uma pequena cidade a cerca de 250 quilómetros a noroeste de Riada. E o líder do principal partido da oposição na Turquia foi hoje atacado por manifestantes durante o funeral de um soldado morto em confrontos com rebeldes curdos. Imagens transmitidas na televisão mostram manifestantes a agredirem Kemal Kılıçdaroğlu na cabeça, ao mesmo tempo que seguranças o tentaram afastar do local.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a sua emissão vespertina em português, domingo 21 de abril de 2019. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar esta emissão em direto na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A proteção social é dispensada às mulheres angolanas. Este é o tema de discussão para vários analistas para quem os assassinatos de mulheres põem em causa a paz. Vamos saber o que pensa a sociedade angolana neste tema que nos propõe o Kim Chaliongo.
A morte prematura de Juliana Cafrique Zungueira, de 28 anos de idade, assassinada por um agente de ordem pública em Luanda, no bairro Rocha Pinto, em março último, levantou no seio da sociedade civil várias inquietações, entre as quais a ausência de uma política de proteção social das mulheres. Por outro lado, segundo analistas, os assassinatos de vendedeiras ambulantes que vêm sendo recorrente no país põem em causa os 17 anos de paz celebrados no último dia 4 deste mês de abril. O escritor e psicanalista Ribeiro Tenguna julga que a brutalidade a que os efetivos da Polícia Nacional recorrem para manter a ordem social reflete uma sociedade doentia e desestruturada.
Na verdade, como psicanalista clínico, eu diria que a morte dessa senhora, dessa nossa irmã, é resultado de uma sociedade totalmente doentia. Porque a nossa sociedade, a sociedade tradicional africana, que já sofreu ruptura hoje, ela é baseada quase que na mulher, a mulher que dá todo o sustento em casa. Muitos maridos não trabalham e dependem da mulher para socorrer a casa. Então a base da nossa família hoje, por exemplo, em Angola, é totalmente assente na mulher, é a mulher que provê quase que tudo. Então é por isso que nós vemos que é a mulher que mais vai à batalha às ruas, é a mulher que mais vai à busca do pão para sustentar os filhos e também até o marido. Então é por isso que nós vemos a mulher como o ser mais fácil de ser abatido nas nossas ruas violentas, não é? E esse caso dessa senhora, que é lamentável, que é condenável e que todos nós como sociedade devemos condenar, é um caso típico de uma sociedade que está completamente desestruturada. Porque enquanto falamos, enquanto gravamos essa entrevista, dezenas ou centenas de mulheres neste momento devem estar a passar por um certo tipo de violência. Pode ser violência sexual, física e qualquer tipo de violência ou psicológica. Nesse momento, alguma mulher angolana deve estar a passar por uma certa violência. É uma coisa que nós repudiamos, não é? Porque quando nós temos, aliás, nós estamos numa sociedade em que quase que todos são loucos, ninguém respeita mais a mulher, e enquanto que ela deveria ser vista como algo a ser cuidado, uma flor a ser cuidada, a ser respeitada.
Por sua vez, Fernando Galeng, jornalista e escritor, pensa que o problema do assassinato de mulheres zungueiras em esta pública, resultante da falta de educação, que na sua visão é um fator fundamental, cujas autoridades policiais descuram na concepção de soluções para fenómenos sociais, como o combate contra a venda ambulante. O também CEO do Portal Marimba, especializado em música, critica, por outro lado, a arrogância das autoridades no relacionamento com os cidadãos, principalmente os que ostentam farda e têm posse legal de armas de fogo, como os polícias.
Por falta de emprego, o marido se calhar não tem possibilidade ou estratégia de ir à rua vender alguma coisa. A mulher, infelizmente, tem que cuidar da casa como zungueira. A nossa irmã, a companheira, que é irmã do Gueleng, é irmã de todos nós que nos encontramos a redondezas, porque é uma angolana, ela acabou morta por um irmão que desconhece que é importante valorizar o semelhante. E já aqui dou uma nota negativa à Operação Resgate por não cuidar do primeiro fator fundamental, que é a educação e a formação de quadro. O quadro, antes de sair para a rua para interpelar qualquer cidadão, não o agente, a todos os agentes, é preciso que a polícia forme, reforme todo aquele quadro que sai, todo agente da polícia que sai para a rua. Por quê? Porque do ponto de vista psicológico, as pessoas quando têm um armamento em mãos são capazes de tudo. Qualquer estrondo, ele pode até assustar com a própria arma. Exatamente. Mas a autoridade nota-se no quadro da fiscalização do governo provincial de Luanda, até os que não têm em posse uma arma de fogo são tão autoritários que não conseguem ter um relacionamento sadio com a zungueira. É preciso, ao invés de criarmos soluções mortíferas ou soluções que acabam por atentar à vida de outrens, é preciso criarmos projetos bem delineados para resolução desses problemas. Existem instituições, organizações não governamentais, existem universidades, centros de estudo. Essas instituições devem ser chamadas para criar um estudo, uma sondagem, estudo científico que pode perceber qual é o problema da zunga em Angola, porque a zunga está em toda a parte do mundo.
A sociedade deve estar de mão dadas para acudir as mulheres vulneráveis, entre as quais as zungueiras que se sacrificam todos os dias para que em casa não falte o mínimo necessário aos filhos e muitas vezes até aos maridos, que grande parte destes são desempregados. O escritor e psicanalista Ribeiro Tanguna reprova todo tipo de violência contra a mulher, pelo que defende a criação de projetos sociais que beneficiam as mulheres vulneráveis e facilite a minimização das suas dificuldades de vida.
Barbaramente assassinada é uma grande preocupação, principalmente para nós que temos certa opinião na sociedade. Nós devemos nos posicionar contra todo tipo de violência e dizer que todos nós como sociedade devemos estar de mãos dadas para acudir qualquer mulher vulnerável, porque nós sabemos que, principalmente nós, os países africanos, temos uma franja da sociedade que são mulheres totalmente vulneráveis. Muitas delas não têm o que comer, muitas delas deixam os filhos em casa sem absolutamente nada para comer. E quando elas vão à rua para... Algumas pessoas até dizem que não, essas mulheres transgridem, sujam as ruas, mas eu pergunto, alguma vez você já saiu de casa e deixou seus filhos sem terem nada para comer? Então é isso que acontece com essas senhoras. Elas saem de casa, deixam os filhos sem terem nada para comer e ali elas sacrificam a vida para oferecer alguma coisa, para conseguir alguma coisa no fim do dia e levar para casa. Então, devemos defender essas mulheres vulneráveis, devemos ter projetos, a sociedade civil, as organizações, ONGs e igrejas, devemos nos mobilizar para construir projetos que beneficiem essas mulheres vulneráveis. Imagina você criar um projeto para acolher os filhos de mulheres zungueiras, por exemplo. Então, há muitas ideias que as sociedades podem criar para ajudar essas mulheres vulneráveis.
Damiana Neto é da AME, Ação de Mulheres pela Equidade, uma organização sem fins lucrativos surgidas no Brasil, e pensa que o calcanhar de Aquiles na condição de vulnerabilidade da mulher é o sistema de proteção social. Neste particular, a ativista fala sobre as alegadas fragilidades das leis no combate contra a violência no seio familiar. A emancipação económica das mulheres pode ser uma solução que se junta às leis cujo objetivo é inibir os crimes contra o género. A liberdade e a oportunidade de estudar para ter uma profissão é outro aspecto levantado pela ativista que pretende expandir em Angola as ações da sua organização.
Então, aqui no Brasil também nós temos algumas leis que, além de inibir esses crimes de violências contra as mulheres, ele também põe em prisão. E a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida e que se destacou nesse cenário, né? Mas a situação é parecidíssima, é igual. Então, as mulheres sofrem violência de seus parceiros por várias razões, por várias causas. São causas culturais, são causas sociais e o que está como pano de fundo é uma palavrinha chamada machismo. Os homens que cometem violência, eles têm a certeza de que eles podem fazer isso, porque eles têm o poder. Eles têm o poder sobre a mulher, um poder que eles acreditam que eles têm porque eles são superiores. E aí eu volto à questão cultural, que é essa: a mulher nasceu para servir. A mulher nasceu para ser obediente. Então esse homem que bate, que agride, ele tem certeza que isso é uma verdade. E isso não é verdade. A mulher não nasceu para servir, ela não nasceu para ser subserviente, ela nasceu para ser companheira, né? Ela nasceu para fazer parte da vida de outro homem ou de outra mulher, se ela quiser. Porque a gente também tem que falar de violência cometida por casais de mulheres, de duas mulheres. Isso também acontece, porque essas mulheres também passaram pelo processo da crença do machismo. Então, o que eu vejo que, junto dessa lei que inibe, que pune, é preciso trabalhar com questões emancipatórias, que dê à mulher uma emancipação econômica. Você trouxe muito bem, muitas mulheres permanecem em situação de violência porque elas dependem financeiramente desse homem, desse parceiro, né? Dependem financeiramente deles para comer, para se vestir e para viver. E essa dependência, ela se estende aos filhos e muitas vezes aos parentes que ficaram nas suas terras, nas suas cidades, né? Então a gente precisa pensar em estratégia que dê à mulher liberdade econômica. E também isso passa pela liberdade de poder estudar para que ela tenha uma profissão. Então a gente precisa ter ações intersetoriais e integradas.
Para a Damiana Neto, o sistema de proteção de Angola é parecido ao do Brasil. Ambos contêm algumas insuficiências no que respeita à proteção social da mulher, por um lado, por outro, no que toca ao agressor, que deve beneficiar de um processo de educação a fim de que não volte a ser violento com uma mulher.
Falando de leis que estão no âmbito do judiciário, mas nós temos que pensar em ações de âmbito de proteção social. Pensar na educação, pensar se uma mulher tem condições de enfrentar essa violência, por exemplo, denunciando e saindo de casa. Porque quando ela denuncia, muitas vezes ela não tem para onde voltar. Ela vai denunciar o marido agressor e vai voltar para casa onde convive com ele? Então, o governo que ofereceu a lei, que ofereceu condições dela denunciar, também está oferecendo lugar de proteção para ela? Está oferecendo condições dela se manter financeiramente? Então, a gente tem que pensar nisso, porque só a lei não dá conta, só a lei não basta. Então, a gente precisa repensar um local de viver para essa mulher, né? Um local onde ela possa também ter acesso à educação, ter acesso a emprego, para que ela possa, de fato, ter condições de fazer uma denúncia com proteção. Porque muitas vezes também as mulheres, elas fazem a denúncia e algum tempo depois, aqui no Brasil acontece isso, elas retiram a denúncia, porque elas precisam voltar a conviver com esse marido. Então eu acho que muito parecido com o sistema de proteção do Brasil é o sistema de proteção de Angola. Então a gente tem que refazer esse caminho da legislação e trazer junto para ele outras formas de proteção sociais, para que essa mulher, ao denunciar, ela tenha condições de viver sem esse parceiro. Para além disso, a gente pensa também na AME, no outro componente que é fundamental. Então, a mulher que denunciou esse parceiro violento e conseguiu sair desse ciclo de violência, necessariamente essa lei não garante que esse marido, que esse agressor, esse namorado, inclusive pode ser até o pai que comete agressão, que ele pare de cometer agressão com outras mulheres. Então, uma estratégia da AME é trabalhar com esse agressor questões de masculinidades e machismo. Então, nós temos na AME psicólogos, terapeutas que vão trabalhar com o homem, para que ele possa entender toda a trajetória dele enquanto pessoa, enquanto ser humano, que trabalha, que vive a questão da violência e que comete violência, né? Então, não basta apenas retirar essa mulher desse ambiente e dessa pessoa, mas é necessário e é importante, é fundamental trabalhar questões com esse homem que violenta, questões de educação mesmo. Né? Porque a gente não quer que ele pare de cometer violência apenas com essa mulher. Nós queremos que ele não cometa mais violências. Então ele também precisa de processo de educação.
É preciso que as autoridades angolanas, através do Ministério da Família, tomem uma posição em face da proteção social das mulheres vulneráveis. Por outro lado, as organizações da sociedade civil também são chamadas a dar o seu contributo para que o quadro da proteção social das mulheres em Angola seja melhorado.
Para o governo, para que o governo tome a sua posição, isso é através do Ministério de Tutela, que esse Ministério tome o seu papel, que é de cuidar da mulher, proteger a mulher vulnerável, sobretudo a vulnerável, aquela que mãe solteira, adolescente solteira, aquela senhora que não tem muitas vezes o que dar para os filhos, essa mulher vulnerável. E o segundo grupo da nossa sociedade que eu preciso deixar um apelo também são as ONGs. Nós acreditamos que tem hoje vários fundos internacionais que financiam projetos em África virados à proteção da mulher. Então, as ONGs deveriam elaborar esses projetos, submeterem a essas organizações, para que vários projetos possam ser implementados para a proteção da mulher. Um outro grupo que eu gostaria também de deixar um apelo é a sociedade civil como um todo. Não a sociedade civil organizada em associações, mas a sociedade civil dispersa por toda Angola, que nós cuidemos da mulher, tratemos a mulher com dignidade, porque se nós tivermos mulheres sadias, teremos também uma sociedade totalmente sadia.
As assimetrias sociais, o baixo poder de compra, o agravamento das consequências da crise, assim como a falta de emprego, são questões que se juntam à vulnerabilidade da proteção social da mulher. Quem assim defende é o escritor e jornalista Fernando Gelengen.
Crise econômica, a crise apertou tanto as famílias, que as famílias acabaram por sair na rua, querendo ou não, hoje, mais do que antes, porque hoje temos, cada um de nós, tem uma prima, uma irmã, uma tia, lá mesmo, naquele grosso. Nós não estamos porque conseguimos ter formação, conseguimos ter um bocado de profissionalismo para executar, mas mesmo assim até os que têm emprego estão a fechar as empresas. Há pessoas a serem despedidas. Me percebi há pouco de uma empresa que despediu, por exemplo, 270 pessoas. Uma única empresa. O marido desta senhora pode ser que estava nesta empresa, ou está desempregado. Como é que ficam os filhos a passarem fome? Eu gostaria de criar um desafio bem profundo ao discurso do presidente quando dizia que não há fome em Angola. Há fome, a consequência da fome é bastar olhar na Zungueira. Olha o rosto do angolano a sair de manhã para ir no seu serviço. Nota-se que há fome, é um desespero visível no rosto do angolano. Como é que se resolve isso? Não se resolve com a ação da polícia e com a ação de mortes, não. Resolve-se com estudos, resolve-se com reflexões, onde saiam resultados do ponto de vista de documentos capazes de orientar o governo nas suas ações, e isso pode dar uma solução credível, plausível e favorável para toda a sociedade.
O escritor e jornalista Fernando Guilengue falando sobre a vulnerabilidade e a necessidade de proteção social da mulher em Angola. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, votos de uma boa Páscoa. Recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, podem ver de segunda a sexta as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias em imagens, notícias da África, do mundo e dos Estados Unidos. Agora a música, Sara Tavares, One Love.
Dizer também em português, te amo, eu te preciso. E não há nada que levar a mal, que manoje tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. You know I love you, I love you, I love you. I can't live without you. No one in God. Como tu, cá tem ninguém se mapou. Ui, cá tem ninguém se mapou. Cá tem ninguém se mapou. Na, na, na. Cá tem ninguém se mapou. Bebe, tenha. Alô, bonjour, como ça va? Mano, Sara, de lado. Nita wawi poma nekota Sana mana Tula tukuka Maybe together you and me Niku mopo kuni Nita wawi mtutu Ayayi ye I know you can understand me Maybe we'll push together forever. Thank you.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 21 de abril de 2019. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo para todos e também uma boa Páscoa. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos também na internet em voaportugueses.com. Estamos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e com a Rádio Morabeza. Em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, escutam-nos em FM. Em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Gabu, com a Rádio Sichanouco e com a Leste FM. Em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e na capital, Bissau. Podem ouvir-nos através da PGT e também da Capital FM. Não esqueça, na internet, o nosso endereço é voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia neste domingo, vamos ter aqui a doutora Graça Matezinha para falarmos sobre saúde e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos às notícias.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez João Santa Rita. Mais de 200 pessoas morreram e centenas de outras ficaram feridas numa série de ataques contra igrejas e hotéis no Sri Lanka. Um total de pelo menos 207 pessoas morreram, incluindo 35 estrangeiros, disseram as autoridades. A Dinamarca disse que 3 dos seus cidadãos se encontram entre as vítimas. O Departamento de Estado americano disse que vários americanos foram mortos, mas não especificou o número. Entidades oficiais disseram, entretanto, que 8 pessoas foram presas. Um recolher obrigatório foi imposto e as autoridades bloquearam acesso às redes sociais e aplicações de mensagens para impedir a transmissão de desinformação e rumores. O arcebispo do Colombo, Martin Cardinal Tangit, que lidera as igrejas de São Sebastião e Santo António, duas das igrejas atingidas, apelou às autoridades para encontrarem os culpados. O arcebispo disse que os culpados deverão ser punidos sem misericórdia porque, citamos, só animais podem comportar-se assim. O presidente Donald Trump enviou uma mensagem de condolências acrescentando que os Estados Unidos estão prontos a ajudar. Na Ucrânia, o comediante Volodymyr Zelensky venceu por esmagadora maioria as eleições presidenciais de hoje. Zelensky, de 41 anos de idade, que como comediante jogou o papel de presidente numa série de televisão, obteve 73% dos votos, indicam sondagens à boca das urnas, contra 25% do atual presidente Petro Poroshenko, que perdeu em todas as regiões do país. Zelensky disse hoje ao votar que a sua candidatura tinha unido a Ucrânia. Poroshenko tinha avisado sem sucesso que Zelensky não tem capacidade para ser presidente. Poroshenko subiu ao poder em 2014, depois de um levantamento popular pró-ocidental que levou a Rússia a anexar a Crimeia e a apoiar grupos separatistas russos na parte leste do país. A afluência às urnas não era, até às 15 horas locais, muito grande. A essa hora, apenas 45% do eleitorado tinha votado. O novo dirigente militar do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, disse que o conselho militar que ele comanda está empenhado em entregar o poder aos civis, como exigido por milhares de manifestantes. Na sua primeira entrevista concedida à televisão estatal, Burhan acrescentou estar a ser discutida a formação de um conselho conjunto entre militares e civis. O dirigente militar disse que o conselho vai responder dentro de uma semana a outras exigências dos milhares de manifestantes que se continuam a manifestar nas ruas. Uma delegação governamental sudanesa deverá em breve visitar os Estados Unidos para pedir a retirada do Sudão da lista de apoiantes de terrorista, disse Abdel Fattah al-Burhan. Por outro lado, a Arábia Saudita e os Emiratos Árabes Unidos anunciaram um programa de apoio ao Sudão no valor de 3 mil milhões de dólares. 4 homens foram mortos num ataque a um edifício dos Serviços de Segurança Estatal da Arábia Saudita, disseram as autoridades. 3 membros das forças de segurança ficaram feridos no ataque que ocorreu em Zulfi, uma pequena cidade a cerca de 250 quilómetros a noroeste de Riad. O líder do principal partido da oposição na Turquia foi hoje atacado por manifestantes durante o funeral de um soldado morto em confrontos com rebeldes turcos. Imagens transmitidas na televisão mostram manifestantes a agredirem Kemal Kılıçdaroğlu na cabeça, ao mesmo tempo que seguranças o tentam afastar do local. O incidente dá-se poucas semanas depois do Partido Popular Republicano de Kılıçdaroğlu ter ganho as eleições autárquicas a 31 de março na capital, Ankara e Istambul, que eram até então controlados pelo Partido para a Justiça e Desenvolvimento do presidente Recep Erdogan. durante a campanha Erdogan por várias vezes, insinuou que os partidos da oposição estão ligados a grupos terroristas. O soldado, cujo funeral se deu hoje e em que se deu o incidente, foi morto num confronto junto à fronteira com o Iraque com rebeldes do Partido dos Trabalhadores Curdos.
Este é o noticiário nesta emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 21 de abril de 2019. Em nome de todos, a continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Passo agora então para falarmos de saúde com a nossa médica residente, a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos para estes minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E para falar de saúde, temos connosco a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai e a sua saúde, como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
E, doutora, vamos falar de um assunto que já falámos aqui em tempos, mas vamos voltar a falar, não só porque ele faz parte da atualidade, como também há países na nossa área que têm este problema. Chama-se dengue. Febre da dengue, vírus da dengue. Doutora, uma doença infecciosa, não é?
Pois. Pois, a dengue é uma doença febril aguda que é causada por um vírus e que é um grande problema de saúde pública a nível do mundo inteiro. E, infelizmente, nos últimos tempos tem havido surtos de grande magnitude e que acabam preocupando as autoridades de saúde a nível global. Neste momento, nós estamos perante um grande surto de dengue na região da América do Sul, especificamente o Brasil, onde já temos um número de casos de cerca de 229 mil só nos primeiros meses do ano. E isto, naturalmente, implica que as mortes também tenham aumentado nesse período. Portanto, é uma preocupação e é uma preocupação generalizada deste surto alastrar-se para outras partes, tendo em conta questões de mobilidade e tudo o resto que nós sabemos que são bastante comuns na nossa sociedade atualmente.
Quais são os primeiros sintomas de dengue, doutora, e o que é que distingue a dengue de outro tipo de doenças? Se é que há uma grande distinção.
Sim, primeiro dizer que a dengue é transmitida por um mosquito, que é um mosquito que se chama Aedes aegypti, e que este mosquito desenvolve-se em zonas tropicais e subtropicais. Em termos de sintomas, os primeiros sintomas que a pessoa pode apresentar, portanto, nós temos dois tipos de dengue. Temos uma dengue que é a dengue clássica, que é uma forma leve da doença e que pode ser confundida com a gripe. E esta normalmente tem um início súbito e com sintomas como dor de cabeça, febre alta, cansaço, dor muscular, dor nas articulações, indisposição. Quer dizer, todo aquele quadro que se assemelha a uma gripe, não é? Mas também nós temos a dengue hemorrágica, que é uma situação mais grave. Esta acontece quando a pessoa infectada com dengue sofre alterações na sua coagulação sanguínea. E isto pode resultar em sangramento em diversas partes do corpo e, se não for tratada com rapidez, pode levar até à morte. Portanto, é uma doença que é bastante letal se não for tratada a tempo, se não houver alguma intervenção a tempo e no caso em que progride rapidamente, como os casos da dengue hemorrágica.
Doutora, referiu que é uma doença que se deve ao mosquito, portanto, à picada do mosquito Aedes aegypti. Desde
que haja uma picada de mosquito, quanto tempo é que leva, se o mosquito estiver infectado, não é? Quanto tempo é que leva até se começar a desenvolver os primeiros grandes sintomas desta febre de dengue?
Pois, primeiro é importante dizer aos nossos ouvintes que a dengue não se transmite de pessoa para pessoa. Não é uma doença que nós podemos pensar que contacto com outra pessoa vai automaticamente causar a dengue. Isso já é uma coisa positiva. A dengue vai ser transmitida pela picada do mosquito. E o que acontece é que quando o mosquito pica a pessoa pode ficar um período de 10 a 14 dias, não é? Transportando o vírus sem que hajam sintomas. E só depois deste período é que começa a ter os sintomas que eu me referi, que se assemelham a uma gripe ou a uma malária e pode evoluir para a gravidade.
Uhum.
E essa pessoa pode, esse vírus pode ficar no organismo da pessoa durante toda a sua vida. E que é uma situação que pode não causar doença, mas pode estar lá escondido no organismo da pessoa. E em média, depois de 15 dias, esta doença certamente pode começar a se manifestar.
Doutora, quando é que passa de dengue clássica para dengue hemorrágica?
Olha, nem todas as dengues clássicas passam para dengue hemorrágica.
Uhum.
Não é? Importa dizer. Alguns casos de dengue podem ser autolimitantes, quer dizer que a pessoa tem aqueles sintomas de gripe ou de malária e depois pode ter uma cura assim de forma espontânea.
Uhum.
Mas então, em algumas situações, pode efetivamente progredir para essa febre hemorrágica. E isso acontece principalmente quando a pessoa... Algumas pessoas que têm o seu sistema imunológico mais debilitado podem estar mais propensas a esta situação de passar de uma dengue clássica para uma dengue hemorrágica. E também quando os sintomas são persistentes e não são tratados. Então aí já podemos, porque aí começa já a haver comprometimento de outros órgãos no corpo. E isso é que pode levar a uma situação de gravidade.
Exatamente, um dos grandes sintomas da dengue hemorrágica, doutor, exatamente a questão de sangue na urina, que é de facto já o comprometimento de outros órgãos. Doutora, uma das coisas que mencionou, um dos sintomas, é a febre alta, dor de cabeça. Todavia, há medicamentos que nós costumamos tomar que não devem ser tomados exatamente quando nós temos na presença de uma dengue. Mas para isso tem que ir ao médico para saber que estamos na presença de uma dengue e não de uma constipação, uma gripe, certo?
Uhum. Com certeza, Ana. Quando nós estamos, principalmente em situações em que já há um surto declarado numa determinada região, qualquer suspeita pode ser dengue. Digo qualquer suspeita, qualquer mal-estar, dor de cabeça persistente, febre alta, vômitos, dores abdominais, pode-se tratar de dengue. Então é importante que a pessoa dirija-se ao hospital ou à clínica mais próxima e aí vai ser feita a suspeita clínica com base nas informações que o indivíduo irá prestar e vai-se fazer um exame de sangue para a dengue.
Uhum.
E só com o exame de sangue é que se poderá confirmar se estamos perante a presença do vírus de dengue no sangue ou não.
Uhum.
E uma vez confirmado, aí vai-se fazer o tratamento específico para a dengue.
Qual é o tipo de tratamento que se faz? Porque uma das coisas que eu li foi, por exemplo, quem tiver uma dor de cabeça por causa de dengue não deve tomar uma coisa que nós tomamos muitas vezes, que é o ibuprofeno ou a aspirina, porque isso poderá provocar hemorragia. O que é que as pessoas devem, por exemplo, está em casa, tem estas febres altas, o que é que a pessoa deve fazer se não conseguir ir ao médico imediatamente?
Olha, é fundamentalmente um tratamento sintomático, não é? Se a pessoa tiver muita febre, estiver em casa e não pode ir ao médico, a pessoa pode fazer arrefecimento corporal através de banhos frios, isso pode ajudar bastante a baixar a febre. Se a pessoa estiver com dores, pode tomar medicamentos como paracetamol, que não tem um risco muito grande, como a aspirina. mas pode tomar paracetamol. É importante que esta pessoa evite desidratação, então tem que tomar muitos líquidos e também tem que se manter em repouso, não é? E tal como a Ana disse, é preciso evitar medicamentos como a aspirina, porque estes medicamentos podem muito facilmente causar um efeito anticoagulante e fazer com que essa pessoa sangre. Outros comprimidos como o diclofenac e o ibuprofeno também têm que ser evitados, porque isto pode aumentar a probabilidade de sangramento.
Doutora, como minha última pergunta, como é que se evita, agora é uma questão de saneamento, uma questão de higiene para as pessoas, como é que se evita a termos aqueles pequenos leguinhos à volta de casa onde os mosquitos podem andar?
Olha, a questão da prevenção na dengue é muito importante, Ana. E um dos aspectos muito, muito importantes que nós temos que reter é que o mosquito da dengue coloca os seus ovos em água e é água limpa, que muitas vezes nós temos em casa, nos nossos recipientes. Pode não ser água potável, mas água limpa que está aí, à volta da casa.
Uhum.
Então, é importante nós termos uma atenção muito especial em relação ao descarte de água, principalmente água que fica nos pneus, garrafas que ficam à volta do quintal e que podem ter água dentro. Temos que tentar, no máximo, fazer drenagem dos nossos terrenos para evitar que haja águas paradas. E também, quando nós temos bichos de estimação, como cães, gatos, que têm recipientes onde bebem água, nós temos que tentar, na medida do possível, trocar a água com regularidade e lavar o recipiente.
Uhum.
E também temos que manter as nossas cisternas, os nossos tambores e todas as caixas que conservam água devidamente tapadas, porque isto vai evitar que os mosquitos pousem e possam colocar os ovos nessa água. É importante também termos as nossas janelas protegidas, nós temos que colocar redes nas janelas, que é para evitar que o mosquito entre dentro de casa. É importante também que tenhamos cuidado com o lixo, nós temos que despejar o lixo em valas, temos que tentar sempre que possível fazer uma cova, meter o lixo, queimar o lixo. Temos que evitar o acúmulo de lixo ao redor da casa, porque isto pode fazer com que os mosquitos se desenvolvam rapidamente. E também temos que limpar as calhas, temos que ter os nossos, se tivermos lagos em casa ou aquários, também temos que higienizar estes locais para evitar que os mosquitos ponham os ovos lá. E, finalmente, pode-se usar larvicidas ou inseticidas, que são produtos químicos, mas que têm que ser usados naturalmente com aconselhamento de uma pessoa que esteja preparada para o efeito.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos com este conselho, conselhos da doutora Graça Matinhas. Estivemos a falar de dengue. Dengue que, apesar de ser mais prevalente, pelo menos em termos de números, na América do Sul, com o Brasil à cabeça, é também um problema de saúde pública na área que nós atingimos. Nós vamos despedir-nos, vamos voltar para a semana. Até lá, enviamos para todos um abraço cheio de saúde, também para si, doutora, e estamos juntas.
Estamos juntas, já num abraço cheio de saúde para si também. Voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembre-se da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Agora vamos ficar com a Daniela Steschi, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é o angolano Isao Agostinho. Ele está aqui nos Estados Unidos a estudar Marketing Internacional e Gestão de Negócios. Fez o mestrado e o doutoramento numa das universidades mais prestigiosas do mundo, a La Sapienza. Isao vai contar como conseguiu as bolsas de estudo em Angola, na Europa e também nos Estados Unidos.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte!
Olá, aqui é a Dani Steschi. Muitos jovens sonham com a possibilidade de estudar no estrangeiro, mas não sabem como ou por onde começar. Hoje, no Espaço do Ouvinte, eu vou conversar com o Dr. Isao Agostinho, especialista em relações internacionais, e ele vai contar tudo sobre a formação dele na Itália e nos Estados Unidos. Isao Agostinho, é um prazer tê-lo aqui no estúdio.
Ok, obrigado, Dani, pelo convite, e é um prazer estar aqui sim nos teus estúdios.
Da última vez que eu te entrevistei, você estava na Itália?
Sim.
E foi pelo telefone.
Foi pelo telefone e, de facto, é uma honra estar aqui nos estúdios da Voz da América e tê-la conhecido pessoalmente, também é um prazer para mim.
E, Sal, você é natural do Saurimo, sim, na Lunda Sul.
Sim.
Você fez o seu ensino médio e licenciatura em Luanda.
Sim.
E depois o mestrado e o doutoramento na Itália,
sim,
em uma das mais prestigiadas universidades, a La Sapienza.
Sim, senhora.
Agora, olhando para o seu passado, você sempre sonhou em seguir uma carreira acadêmica ou simplesmente as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo?
Bem, os cartesianos dizem cogito ergo sum, ou seja, o que se pensa se concretiza. E a minha formação, o meu percurso acadêmico foi fruto desta reflexão, desta decisão que eu tomei para seguir uma carreira acadêmica no âmbito das relações internacionais. Mas antes de ter chegado às relações internacionais, eu passei pela formação média em Luanda, também, pelo ICRA, que é Instituto de Ciências Religiosas de Angola, na altura guiado pelo Frei João Domingos, de feliz memória. E aí eu tive bases muito profundas do ponto de vista do estudar a sério, não é?
Foi ali então que você começou a cogitar talvez, quem
sim,
sabe, um mestrado num outro país, alguma coisa,
exato,
assim?
A cogitação para um estudo a sério, um estudo aprofundado, começou exatamente no ICRA, porque também tivemos docentes de alto gabarito. Pensa que na altura, no ensino médio, tivemos docentes que já tinham PhD. Estamos a falar do professor Dr. Vitor Cajibanga, do Dr. Luiz, e também de outros docentes que tinham um grande domínio da matéria que nos ensinavam. Eram docentes que já tinham uma experiência de formação no estrangeiro, como o professor Santa Maria, e tantos outros que agora não me lembro.
Quer dizer, educação de alta qualidade.
Exato,
desde
exato.
Desde o início.
Desde o início. E a partir daí disse, bem, já que tenho essas bases, posso continuar a formação no ensino superior, feito as relações internacionais no IR. Então, disse, bem, se calhar agora é hora de ir fora das portas para seguir uma formação do ponto de vista, digamos assim, ao nível do mestrado. E, graças a Deus, pelo desempenho que sempre tive, quer no ICRA, quer no IR, estive sempre entre top 4 dos melhores estudantes dessas instituições. E tive, então, a bolsa por concurso internacional da União Europeia para fazer o mestrado.
A gente vai falar mais sobre esse assunto,
bom,
vai falar mais.
Exatamente.
Mas, então, antes disso, eu quero falar na questão do idioma.
Ah, sim.
Para estudar num outro país, a pessoa tem que dominar o idioma. Não pode ir lá, sim, achando, vou aprender, assim.
Exatamente.
Antes de começar o curso na universidade, a sério, tem que dominar, né? Entre as línguas que você fala, estão o tchok,
sim,
o italiano, o,
sim,
francês, o inglês.
Sim.
Alguém da sua família motivou você a aprender várias línguas? Como,
sim,
é que foi?
Sim, foi a minha mãe. A minha mãe é poliglota, fala muitas línguas. Fala francês, fala swahili, fala tchoko, fala português. E isso motivou-me também, em parte, a abraçar a carreira das relações internacionais, mas em parte também a ter um domínio das línguas internacionais. E, de facto, é fundamental, sim, ter o domínio das línguas, ou da língua do país para onde se quer ir estudar, porque sem o qual não é possível ter uma carreira airosa, não é? Porque as aulas são feitas na língua local, os livros são escritos em língua local, os exames são feitos em língua local. Então, sem o domínio da língua, quer se estude a língua em Angola antes de partir, quer se estude no país onde se chega, é fundamental para ter o sucesso acadêmico.
Agora, estudar custa dinheiro.
Sim.
Estudar em outro país, depois que a gente descobre os custos,
sim,
da moradia,
sim,
das propinas,
sim,
dos livros, parece impossível.
Exatamente.
Como é que você fez o seu mestrado e o seu doutoramento? Como é que você lidou com essa questão financeira?
Eu sou de uma família pobre e não tenho vergonha de o dizer, mas tenho uma riqueza interior, que é a determinação de seguir os meus sonhos. Eu acredito nas leis da atratividade, mas também acredito numa frase que o professor Lala sempre me disse, que quem se dedica tem sempre o seu esforço recompensado. Então, por via do meu esforço intelectual, sempre tive notas muito boas que me facilitaram a ter bolsas de estudo. Eu venho estudando com bolsa de estudo desde o ensino médio. Ensino médio tive a bolsa de estudo, creio que de uma organização que se chama Miserior, alemã. No ensino, na licenciatura, tive uma bolsa do governo angolano. Quando começaram as bolsas internas, eu já estava no primeiro ano da licenciatura. No mestrado, tive a bolsa de estudo da União Europeia. No doutoramento...
Erasmus, né?
Erasmus, exatamente, da União Europeia, que é uma bolsa no âmbito dos acordos de parceria União Europeia-ACP, que são os países da África, Caraíbe e Pacífico. Foi um concurso internacional e eu concorri como estudante de um país membro desta instituição. E o doutoramento, também tive uma bolsa, embora parcial, mas para mim, que estou habituado a ver com pouco, foi suficiente para concluir o meu doutoramento. De facto, em relação ao doutoramento, eu sou, se calhar, o primeiro doutorado de Angola pela Sapienza, sobretudo na Faculdade de Ciências Políticas. Estou aqui também por via de uma bolsa de estudo. Quer dizer, quando...
Quebrando barreiras. Aí.
Quebrando barreiras. Quando alguém acredita no seu potencial, tudo pode acontecer.
E Sal Agostinho, foi um prazer tê-lo aqui no estúdio da Voz da América.
Muito obrigado, Danim, pelo convite. E é uma honra estar aqui no estúdio da Voz da América em Washington. E desejo-vos a ti e aos seus colegas todo o sucesso do mundo.
E a sugestão musical do Isao Agostinho tem sonoridade italiana, Mahmoud com Soul, de uma canção que escreveu de parceria com Dario D'Agostini e Charlie Charles e que ele levou ao Festival de São Remo este ano e que o levou a ganhar aquele festival. Soul é também uma canção autobiográfica.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se. Pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi pregherai.
E assim nos despedimos. Foi a emissão Despertino, serviço em português da Voz da América, domingo 21 de abril de 2019. Para todos, a continuação de um bom domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na Ventena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.